Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, o senhor tem dito nas últimas colunas que as novas tecnologias digitais ainda não impactaram os museus. Por que isso acontece, professor?
Olha, Roberto, eu acho que é importante frisar, né, antes de mais nada, que nós somos, de certa maneira, ainda mais pensando no museu, mais conservadores, né? Como seres humanos, né, nós temos dificuldade de aceitar o novo, de introjetar novas ideias, né? Então, não é um exercício trivial, não é porque que nós já estamos utilizando, né, de recursos na virtualidade, como a gente já explorou isso bastante, eu acho, ou que nós estamos utilizando os computadores cotidianamente, diariamente e a todo instante, né, que isso vai necessariamente impactar fortemente ou marcadamente a nossa relação, seja com essas máquinas, seja com espaços mais tradicionais como o museu, né?
O senhor pode dar exemplos no Brasil, professor, de museus em que isso acontece?
São dois exemplos que eu daria, e aí eu vou ser paulistocêntrico, né? Deter em dois casos de museus em São Paulo, que são bons exemplos dessa dificuldade na absorção de novas ideias, né? Um é o nosso Museu de Arte Contemporânea da USP, né? E o outro é o MASP, projeto da arquiteta Lina Bobardi, mas que foi feito em parceria com o curador, né? O primeiro curador, enfim, desse museu, o Pietro Maria Bobardi.
Vamos começar pelo MASP, professor. O que o senhor tem a dizer sobre ele?
O MASP é um museu cuja expografia revolucionária, proposta pela Lina Bobardi e também acatada pelo Pietro Maria Bobardi, que agora está em cartaz, então, que recentemente foi reinstalada, né, no último andar desse magnífico espaço, dessa magnífica arquitetura que está na Avenida Paulista, foi banida, foi tirada de cartaz, né, por mais de 20 anos. Né? Então, a gente fala assim, mas por que que uma coisa revolucionária que especialistas estrangeiros, até os visitantes, né, quando ali estão, acham uma maravilha, né, algo que é inusitado, né, e que não é fácil, quer dizer, não é uma museografia fácil de se interagir. Quando foi lançado, no final da década de 60, de fato, era algo que já dialogava, não diretamente com hoje, com o que a gente está debatendo aqui da virtualidade, mas com uma planta aberta de museu, com uma relação que era de obras flutuando no espaço, né? Então, porque elas estão afixadas a lâminas de vidro que são, por sua vez, ancoradas em blocos de concreto, né? E naquela época era ainda mais revolucionário porque as janelas estavam abertas, né? E a cidade, então, adentrava nesse espaço. Então, era um museu que já propunha uma experiência no espaço-tempo e com várias dimensões, né? Eu estando dentro do museu, mas eu olhando para aquele espaço com aquelas obras flutuando, né, nesse imenso salão, né, com essas duas lâminas laterais de vidro que permitiam, então, de um lado o Trianon, né, com seu verde, com a sua exuberância, né, e a velocidade da Avenida Paulista no meio aí, né, adentrar essa dinâmica bastante interessante de adentrar nesse espaço, e do outro uma outra dinâmica também já muito diferente, mas era a própria cidade de São Paulo, com o seu centro da cidade, com a 9 de julho, enfim. Então, é uma experiência que tem interferência, sim, e isso causa e tem causado bastante, né, questões aí, especialistas da área foram contra, ainda são contra, mas quando a gente está ali, a gente sabe se comportar e acaba interagindo com essa nova situação, né?
E com relação ao MAC, professor?
No MAC, não sei se o ouvinte sabe, mas assim, o MAC surgiu de uma coleção do Museu de Arte Moderna que, na passagem dos anos 50 para os 60, o Titílio Matarazzo, que era o grande mecenas da arte naquele momento, que foi responsável então, pela criação do Museu de Arte Moderna, e depois, em 1951, pela Bienal de São Paulo, né, decide, nesse período, na passagem dos 50 para os 60, de doar a coleção do Museu de Arte Moderna, a sua coleção e a coleção da sua mulher, da sua companheira naquele momento, a Yolanda Penteado, para a Universidade de São Paulo. Né? Então, aquele momento foi incrível, porque foi um gesto magnífico. Mas decide-se também que não é mais que quando esse museu então se inicia ou se reinicia na USP, ele não é mais um museu de arte moderna, mas é um museu de arte contemporânea. Essa mudança de denominação é muito importante. E quem é o principal maestro nessa condução desse novo museu? É o professor Walter Zanini, primeiro diretor, que esteve, então, conduziu esse museu de 63 a 78 e que propõe o museu como laboratório. O museu, sim, para a contemplação, porque ainda é uma das principais coleções de arte moderna do continente, né? Principalmente da nossa América do Sul. Mas não só contemplação a essa coleção, mas um museu aberto a novas ideias, a novas concepções de arte, como a arte conceitual, a videoarte, né? Experimentos com novos modos de interação entre artistas, como a arte postal, né, dos anos 60, 70. Enfim, era um museu que permitia e que durante a ditadura, né, permitiu que artistas e diferentes agentes do sistema da arte trocassem de ideias e que o público pudesse também interagir com isso. Né? Então, mas esse museu hoje já não é... O museu que está no Parque Ibirapuera já não tem influências disso. Esse espírito de vanguarda da sua gênese hoje já não tem o mesmo valor e a mesma amplitude e a possibilidade de transformação que havia no início.
O professor Martin Grossman, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.